O Haiti está mergulhado no caos. A comunidade regional das Caraíbas, CARICOM, aposta numa transição após a confirmação de demissão do primeiro-ministro Ariel Henry, numa altura em que bandos armados semeiam o terror em largos setores da capital, Port-au-Prince. Rafael Lucas, professor catedrático haitiano, radicado em França, começa por afirmar que este virar de página permite abrir novas perspectivas para esta antiga colónia francesa.
Vai abrir novas perspectivas, porque até o dia da sua demissão, a situação estava bloqueada e piorando.
Por ora, pensa-se que seja previsível que Ariel Henry se mantenha nos Estados Unidos, portanto este neurocirurgião muito provavelmente vai deixar a política ativa haitiana.
Acho que ele não terá hipótese de voltar para o Haiti, porque é um dos presidentes mais impopulares que houve na história do Haiti. E até me estranho que não tenha sido assassinado como aconteceu ao presidente Jovenel em 2021.
Jovenel Moïse tinha sido assassinado. Desde então não foi possível haver eleições e, de repente, agora a comunidade das Caraíbas quer começar a preparar eleições e fala, nomeadamente, num Conselho de Transição. Que garantias é que este Conselho de Transição pode dar? E como é que é possível, de facto, equacionar eleições num país que está a mando dos bandos armados?
É isso, porque para mim é impossível, porque organizar eleições num país em que os bandidos já ocuparam o Palácio de Justiça durante 3 meses e em que também eles estão a ocupar quase 50% da capital e eles são muito bem armados, têm até carros blindados, vai ser difícil, é uma nova Somália. Vai ser difícil restabelecer uma ordem institucional num caso desses.
Porque até o aeroporto da capital é um alvo destes bandos armados e muitas empresas e companhias aéreas já não se atrevem a voar para Port-au-Prince, para o aeroporto do Saint-Louverture.
É isso, digamos, a solução, a resposta que as empresas encontraram e os turistas também, é desembarcar em cidades provincianas. Além disso, os bandidos tentavam impedir que as mercadorias com destino à província impediram que chegassem. E isso sufocava, aos poucos, os empresários provincianos. Quer dizer, era uma espécie de cancro, esses bandidos.
E um deles é o chamado barbecue, um antigo polícia, que se poderia traduzir por churrasco. Como é que este antigo polícia aterroriza o país, impõe a demissão do primeiro-ministro e falava mesmo num risco de genocídio?
Ele é um antigo polícia de família paupérrima. Ele disse que a sua mãe morreu na miséria. E que é por isso, para vingar a mãe, que ele tornou-se um terrorista para castigar os burgueses. Mas, na realidade, muitas pessoas que ele queimou, infelizmente, é o termo, eram pessoas ou da pequena burguesia ou até mesmo do povo. Era uma espécie de inquisidor, mas sem a dimensão religiosa da Inquisição. E depois ele organizou os bandos numa confederação que se chama G9, imitando as instituições internacionais. Como a oposição quase não existe ou está no exterior do país. Quer dizer, há poucas pessoas da oposição que tenham direito à palavra ou que têm também certa presença na capital. Então, ele, perante esse vazio, ele acaba por emergir, digamos.
Este Conselho Presidencial que a comunidade das Caraíbas, CARICOM, quer implementar, impõe condições. As pessoas que vão integrar este Conselho Presidencial depois não se podem apresentar às eleições. Eleições que ninguém sabe nesta fase como é que seriam execuíveis. A comunidade caribenha tem aqui um plano sólido. Ela também vai jogar, em grande medida, a sua credibilidade em relação ao acompanhamento que der a Haiti, não é?
Vai ser difícil porque com uma capital ocupada, quer dizer, 50% da capital sob o domínio dos bandidos, e dos bandidos que não são simples bandidos, são sequestradores, torturadores, torturadores, e têm uma crueldade horripilante. Não vai ser fácil, além disso, eles acostumaram-se à impunidade. Os poucos que tinham sido presos, quando nos últimos momentos de desordem, os bandidos assaltaram as prisões e libertaram os bandidos presos. Então, o que vai multiplicar os fatores de desordem? Vai ser difícil, nesse contexto, organizar eleições, encontrar pessoas que quiserem apresentar-se, sabendo que vão trabalhar para os futuros responsáveis do país.
Enquanto isso, vemos que há de novo diplomatas internacionais a deixar Port-au-Prince por questões de segurança e que ainda não há uma força multinacional, embora os Estados Unidos tenham anunciado uma ajuda para que ela possa vir a ser mobilizada. Todos nós sabemos que a força policial keniana ainda não chegou, portanto, por enquanto, o Haiti está sozinho.
Eu acho que a ideia da força multinacional é uma boa ideia. Nesse contexto, é a ideia mais pertinente nacional.
Falou da Somália e dos receios de que o Haiti venha a ser uma nova Somália. Ora, a Somália foi um pesadelo para muitos atores internacionais de relevo, caso dos Estados Unidos. O problema vai ser quem mobilizar, imagino, para conseguir dar homens, dar contingentes, dar efetivos para uma força multinacional deste género.
O importante seria o número de atores, soldados que poderão pôr em ação, porque se for uma força reduzida não vai ser possível. Tem que ser uma força que seja, em termos de números, bastante impressionante, bastante numerosa, para que possa, digamos, sufocar os bandidos pelo número.
Ou seja, são praticamente 40 anos de instabilidade política crónica no Haiti, não é? Desde a queda de Jean-Claude Duvalier em 1986.
Exato. É que depois da queda de Jean-Claude Duvalier, o presidente seguinte foi o Jean-Bertrand Aristide, um padre. Ele teve a desastrosa ideia de suprimir o exército. O resultado é que multiplica de maneira exponencial a delinquência, e ele tinha substituído o exército por uma polícia de 5 mil homens para uma população de 10 milhões de habitantes, uma população miserável com imensas desigualdades sociais. Aquele desequilíbrio numérico entre uma delinquência muito difundida e uma polícia muito reduzida continuou naturalmente. E já no tempo de Duvalier, havia uma milícia civil de 300 mil homens contra um exército de 20 mil homens. Então, 300 mil bandidos e 20 mil soldados. E esse desequilíbrio, fator de aumento da delinquência, continuou até hoje.
E neste momento o país está à procura de uma mulher ou de um homem providencial, então?
Há um exemplo, não muito longe do Haiti, é o presidente do Salvador, Bukele.
Ele está disposto a tentar vir ajudar o Haiti, não é? Foi isso que ele disse.
Que tem os métodos dissuasivos.
Eficazes.
Eficazes.
Em relação aos traficantes de droga no país natal dele, não é?
Sim, sim.
Era Rafael Lucas, professor haitiano radicado em França.